tudo bem? Não sei se é. Queria que eu estivesse hoje. Foi difícil, né? Então, um projeto editorial também. Acho que é muito bom vai ajudar até um pouco esse redesign do Google. É até interessante se aproximar das palestras, porque a gente fala também muito de pagamento e de acumulação mesmo de equipe de jornalismo para um projeto online. Então, o que a gente vai ver aqui, vou mostrar um pouquinho do contexto, né, ou seja, o briefing, quais foram as conversas que a gente teve no cliente para formatar a nossa proposta. A própria proposta, propriamente dita, né, ou seja, o que foi levado para o cliente, o que a gente apresentou de conceito criativo. O Fabrício vai explicar bem detalhadamente o projeto de tagamento do site, que eu acho que são os principais diferenciais da materialização desse controle de SPM, falar um pouquinho também das formas de navegação. Gerou muita polêmica quando a gente fez o site, poxa, tiraram o menu? Não, ainda existe um site tão complexo que tem muito mais formas de navegação do que tinha anteriormente. Falar dos conteúdos e dos resultados que a gente obteve com esse projeto. Então, começando aqui, falar um pouquinho do site da SPM Brasil. Tá? A SPM Brasil está desde 1998 aqui no país. O site entrou logo em seguida. E o site teve um histórico relativamente bem bacana nesse início, porque em 2013 ele foi premiado com o teste de melhor site de TV, em 2004 melhor site de esporte. Bom, mas como todo time, ele acabou caindo para a segunda divisão aí no ranking dos sites esportivos. E no começo desse ano, antes do redesign, a gente viu que estava muito abaixo, até para a 21ª colocação. Nem aparecia, por exemplo, no ranking do Ibope Net Ratings. Em contrapartida, a emissora tinha muitas coisas bacanas que não eram levadas, não tinha um alinhamento com o portal, né? Então, o que a gente identificou? O portal não tirava proveito dos grandes diferenciais da marca SPM Brasil. Que era o quê? Dentro das emissoras de TV, ela era que tinha o maior número de programação ao vivo. Tinha transmissão de campeonatos mais importantes do mundo, principalmente a gente falando aí de campeonato inglês, espanhol, italiano, Copa dos Campeões. Uma equipe de jornalismo premiadíssima, com Paulo Calçade, ganhador de vários prêmios APCA, com os principais prêmios do segmento. Credibilidade até mesmo imparcialidade. Então, a gente fala muito que a gente não tem o rabo preso. Ou seja, até por aí se ele não transmitir, não ter direito de transmissão dos principais campeonatos brasileiros, pressupõe-se que ela tenha uma isenção um pouco maior. Pelo menos é uma percepção que foi vista até em pesquisa da SPM com os telespectadores do canal. Esse briefing foi interessante porque o cliente veio muito decidido assim, no que ele queria mudar, no que ele esperava como exemplo do que fazer e do que não fazer. No caso foi o benchmark, que ele chegava a identificar quais são os pontos fracos dos principais concorrentes que eu não quero que meu site tenha ou que a gente possa usar isso como uma oportunidade de diferenciação. Pelo quê? No geral, eles achavam que os demais sites eram muito poluídos visualmente, ou seja, muito excesso de informação, mas não uma informação bem estruturada, uma informação até mesmo não estruturada. Excesso de regionalismo, ou seja, os sites privilegiavam muito a cobertura local, né? Se via muito nos sites cariocas, sites do Nordeste, a tendência, e até mesmo nos sites de São Paulo, a tendência de privilegiar a cobertura do conteúdo local. Em muitos casos, esse conteúdo era superficial. A SPM, por ter uma equipe de jornalismo premiada, eles valorizam muito o aprofundamento da informação. Era uma coisa que o site deles não existia, e eles tinham também isso, de certa forma, na concorrência. E excesso de publicidade. Ou seja, em alguns casos, eles consideravam até abusivo. A gente chegou a ver sites que tinham mais de 40% da área útil dedicada à publicidade, o que era um pouco exagerado na visão, pelo menos, do cliente, da ESPN. Bom, com isso, eles traçaram alguns planos. Vamos refazer esse site, mas vamos também mudar a casa. Porque uma das principais sabe? Então, uma das principais mudanças é não, isso tudo é espelho Brasil. Não importa que você veicule na TV, ou no rádio, ou na internet, nós somos espelho Brasil. Então, foi um trabalho até de conscientização da equipe interna de que, poxa, agora eu faço parte da SPM, eu produzo conteúdo para a SPM, independente do canal onde essa minha matéria seja distribuída. Então, para isso que eles viram. Era necessário aprimorar as informações, ou seja, ter uma cobertura um pouco menos superficial do que era feito na internet, aprofundar os temas, fazer uma cobertura um pouco mais completa de todos os esportes, porque também é até uma característica de Brasil, né? 70% é futebol, se não mais, e o resto dos outros esportes. Isso fica muito claro até na Olimpíada, né? Porque o Brasil tem Olimpíada e futebol, só. Interatividade, deixar o conteúdo mais participativo, explorar as ferramentas multimídia, ou seja, fazer o melhor uso até da internet para a programação da TV e da rádio. Ter uma forte presença do conteúdo gerado pelo usuário. O usuário, principalmente o usuário de esporte, ele é muito crítico, ele tem muita opinião. Então, a história identifica mesmo a necessidade de explorar um pouco mais o potencial desse público. E inovar nos espaços e formatos de publicidade. Bom, com esses insumos, claro que o briefing bem mais no exercício, eu quis destacar alguns dos pontos principais. A gente formatou uma proposta e começou com a pergunta: poxa, por que os portais hoje se parecem todos iguais? SPN fez aí uma crítica no benchmark: poxa, tudo poluído, tudo é estrangeiro, tá? Mas assim, dentro da seleção que eles fizeram, por que eles se parecem todos iguais? E a gente tentou, a partir até de uma discussão editorial, de ver o que esses sites traziam de conteúdo. E a gente chegou nessa discussão que ia formatar um pouco o conteúdo do site, que era o quê? Um ser especialista ou generalista? A gente achou esse gráfico e foi bem interessante porque ele dava essa dúvida do que a gente vai ser, né? Um especialista, um generalista. Ou seja, um generalista que ele faz uma cobertura geral, mas um pouco superficial de tudo, que vai ter aqui mais um papel de definir o problema ou o objetivo, ou ele vai ser um especialista que vai realmente se aprofundar na matéria, se aprofundar no assunto, e ser relevante para aquele usuário que necessariamente não gosta de futebol, São Paulo, Flamengo, mas o cara que gosta de badminton, que gosta de golfe, ou de um esporte que não está tão em contato na mídia. A gente fez uma análise até meio dura, poxa, generalista, ter tudo para todos numa única página. E a gente fez até uma reflexão, né? Poxa, então quanto mais conteúdo na página inicial, isso vai significar que realmente o site é melhor? Mas se isso fosse verdade, em contrapartida, poxa, quanto melhor o site, mais difícil ia se encontrar a informação desejada, porque eu ia acabar tendo aquele limitão na home. E a gente pensou, poxa, por que não ser então especialista? Ou seja, tudo que você quer numa única página. Outro insight que a gente teve nesse brainstorm, né, foi de falar, poxa, o site mais visitado do mundo, ele usa a interface mais simples possível, a busca, né? E a gente até relembrou o histórico até da busca nos outros sistemas operacionais. Quando você tinha linha de comando lá no DOS, você tinha que decorar aquela linha para digitar e achar o que você queria. Com as interfaces gráficas com Windows, você tinha muita questão de procurar e achar. Mas nessa fase de busca com o advento aí do Google, a gente falou, poxa, é muito mais interessante você conversar, dialogar com a sua ferramenta, com o site. Então a gente definiu aí uma linha criativa, a gente propôs um site que seguisse esse mesmo princípio, usando o diálogo com o usuário. E é até interessante que na SPM eles chamam, não é o usuário, não é telespectador, é o fã do esporte. para eles, é um fã de esporte. A gente até, em alguns momentos da apresentação, vocês vão ver que a gente passou a chamar o usuário aqui na mensagem de fã de esporte. Então, aqui foi a proposta visual que a gente fez, ou seja, um site que dava um foco muito maior para a busca. Tem até aqui uma comparação da versão anterior do site e atual, ou seja, foi uma mudança bem radical, mas foi até interessante que no briefing a gente perguntou como que deve ser a linguagem do site? Vocês que definem, a gente está aqui para ouvir. Pensando até naquela questão, né, ser especialista, ser generalista, a gente avaliou, poxa, é possível colocar todo o conteúdo de um especialista de esporte no único menu? No primeiro levantamento, a gente viu que tinha mais de 300 conteúdos que precisariam ser organizados. Se for contar todas as modalidades, competições, atletas de cada um desses esportes, a conta foi ficando gigantesca. Inicialmente, a gente chegou nesse número de 300, ou seja, era uma quantidade muito significante. A gente falou, poxa, mas e nessa hora é possível dar relevância ao assunto do fã? O cara que de repente não gosta de futebol, ele se interessa por hipismo, polo aquático, como que a gente vai atender o namoro de um portal? E ao mesmo tempo, é possível se manter novo e atualizado aos olhos do usuário? Então a gente fez uma reflexão. Bom, no site anterior a gente tinha sessões, né? O que são as sessões do nosso atendimento? Elas são limitadas. Elas vão depender de uma constante atualização. A partir do momento que eu fixo no menu aquela área, eu tenho que, ao tempo todo, tá mantendo esse conteúdo atualizado. Eu preciso que o usuário tenha familiaridade com o menu que eu escolhi, né? Com o nome dessa sessão. A gente começou a pensar, olhar de forma diferenciada para as séries, né? Poxa, as séries a gente tem um canal interessante. Por quê? Elas são limitadas. Elas não exigem uma constante atualização. O usuário pode chegar ao assunto dele de qualquer forma. Ou seja, é Palmeiras, é Verdão, é São Paulo, é Tricolor, é Corinthians, Timão, Camisa Roxa, Segundona, e por aí vai. Então é que a gente chegou no caminho que a gente procurou. Fora isso, a gente percebeu que as séries começavam a abrir caminho para a distribuição desse conteúdo em diversas plataformas. Ia ficar mais fácil fazer a distribuição desse conteúdo via RSS, por exemplo. Um lado interessante também falou, poxa, a Fiat pode comprar a tag do Palmeiras, né? Porque é o time que ela patrocina. Então a gente viu um caminho interessante para comercialização. Cauda longa, obviamente, né? Dá mais destaque para esportes menos populares, como o famoso badminton, que só deu destaque no YouTube. E melhorar também a incidência de relógio dos buscadores e facilitar a localização mesmo de conteúdo no portal. Então, quando a gente começou a olhar para a notícia, a gente começou a pensar nela dessa forma. Outro ponto que a gente fez foi, poxa, tem também, mas só tag resolve? Não resolve, porque o usuário tem comportamentos diferentes. Então aqui a gente identificou até alguns perfis de usuário. Poxa, tem um usuário que é mais objetivo, é o cara que gosta de São Paulo, é o cara que gosta de Flamengo, América, e, ou seja, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele é bem específico na busca. Então, a tag aqui funcionaria perfeitamente porque o usuário aqui já tem um conteúdo aí altamente indexado e categorizado. Tem um outro perfil de usuário que é o fanático, né? O cara tem sempre um assunto em mente. Mas ele gosta de ser levado pelo site e utilizar as opções oferecidas para o seu assunto favorito. Então a gente pensou, poxa, para esse cara eu vou dá mais recursos para ele, permitir que ele comente, avalie, naquela linha de trazer o usuário mesmo para a produção de conteúdo, tornar o site mais colaborativo. E o cara passivo, que ele entrou no site da ESPN porque ele gosta de esporte, mas ele não quer procurar, não tem ao limite. Não quer ver hoje as notícias do São Paulo. Hoje ele quer saber o que aconteceu de relevante no universo do esporte. E as pessoas têm comportamentos, elas variam também esse comportamento conforme o dia. Poxa, segunda-feira é dia de ver os resultados, então eu tenho uma visão mais genética. Domingo eu quero ver como foi o desempenho do meu time no campeonato específico. Aí eu tenho um comportamento mais passivo ou fanático, dependendo até do momento. Então, para esse cara passivo, nada, a gente viu que não tem como suprimir manchetes, destaques e menus que apresentem as novidades que o portal oferece de conteúdo. Então, aqui o Fabrício vai explicar um pouco das séries, que é uma parte dessa proposta.
Então, depois de levantar esse conteúdo, de quais seriam os assuntos que o site iria tratar, nós fizemos um levantamento para tentar agrupar esses conteúdos e formar realmente templates que atendessem essas necessidades. Então, em todos os assuntos que existiam no site, a gente conseguiu identificar seis modelos de template que atenderiam a esse conteúdo. Então, eu vou ter tags que fazem parte do template time de futebol, eu vou ter tags que fazem parte do template programa, ou do template modalidade, do template talento da casa, e a partir daí a gente começa a desenhar as telas propriamente ditas. E aqui alguns exemplos de telas para vocês darem uma olhada, se todo mundo deu a oportunidade de navegar. Essa aqui é a tag de surf, por exemplo, uma tag de modalidade. Então a ideia é que, independente do que o cara buscasse, se fosse uma modalidade esportiva, ela teria esse template aqui, e cada template sim teria sua imagem, teria sua cor específica, tudo a cara do administrador do site. Essa daqui é uma página de um programa, por exemplo, de um XPN, que é um programa da XP Brasil. Então ela já tem algumas outras características mais específicas para um programa. E por aí vai, cada programa no site.
Eu acho interessante aqui que foi um desafio até bem próximo do Hélio. A gente tinha aquele problema de vários hot sites e, ao mesmo tempo, a gente não queria que esses programas, que essas modalidades perdessem identidade. Então, esse template foi super importante para dar uma personalidade e seguir o conceito de especialista para o usuário que gosta de surf ou que procura uma tag específica.
Ou mesmo para os talentos da casa do site, né? Cada um deles passou a ter uma página, lá, que a gente chamou de um quarto temporada da casa da casa, onde ele publicaria o conteúdo dele, colocaria o blog dele lá e tal. E aqui tem até um comparativo da diferença, por exemplo, da página do Corinthians para a página de São Paulo. Se você for analisar a arquitetura da página, ela é exatamente igual. O que muda é o visual aqui, as cores que são apresentadas. E de forma que o único template pudesse atender a todos os times e todos
Uma preocupação
os fãs
grande que a gente teve também foi esse corte da imagem. E na versão anterior do site, as fotos eram lapidárias, assim, muito pequenas,
do esporte.
você não conseguia sentir a vibração mesmo, a emoção que o esporte causa. Então a gente investiu muito, foi uma opção até arriscada no início, de vamos colocar uma foto num tamanho bacana mesmo para ver qual a repercussão, como o usuário reage a essa foto.
E aqui tem um depoimento de uma visitante do nosso blog. Procurei perdão e apareceu o Palmeiras. Como torcedor, eu fiquei bem feliz. Então a gente explorou isso mesmo. Ele entrou na página do Palmeiras, ele quer ver uma foto grande, ele quer sentir o time dele ali, quer sentir as cores e tal. E aí por isso esse apelo tão grande à foto. A gente reuniu aqui alguns elementos de navegação que não são muito convencionais de portais de conteúdo, mas que a gente achou interessante trazer para vocês e mostrar aqui. O primeiro deles é a caixa de busca, né? De certa forma polêmica, pelo tamanho dela. E aí colocamos os comentários de alguns do site também dizendo: ah, fiquei impressionado com o tamanho da caixa de busca. Eles poderiam aumentar mais um pouco, né?
Tá, tem um campo de busca tão grande.
Evidentemente, levou um jeitinho com isso, né? Só para saber qual foi. E realmente, quando a gente optou por manter esse tamanho de caixa de busca aqui, exageradamente grande, foi porque ela tinha uma importância muito grande na navegação que a gente estava propondo. Ela assume, na verdade, várias funções dentro da arquitetura da página. Aqui, vamos formar algumas delas aqui. Primeiro, ela funciona como menu, porque é a partir dela que o usuário vai buscar o conteúdo que ele quer e vai chegar na página que ele quer, digitando um assunto ali. Funciona como busca, porque nem sempre o usuário sabe o assunto, sabe que página que ele vai encontrar o assunto que ele quer, aquela coisa que você falou, de a gente tentar adivinhar o que o usuário está querendo. Então a caixa também funcionava como uma busca textual pelo conteúdo do site. Funciona como browser porque esse campo de busca aqui, na verdade, é uma réplica do que acontece no browser do cara. Ele.br/ alguma coisa, é uma forma de educar ele, que ele também pode acessar essa mesma página, digitando isso direto na URL do browser e não precisando pagar o pedágio da ROM, caso ele não queira. Funciona como título também, e aí por isso o tamanho tão grande, porque depois que já carregou a página que ele digitou lá, a palavra que digitou fica lá em cima grandona, então só ele bateu o olho, ele consegue entender o que a página trata. E funciona como tag também, porque o usuário consegue combinar vários assuntos, caso ele esteja buscando uma coisa mais específica, somado às tags e fazer uma busca mais refinada pelos assuntos. E aí, como é que ela funciona, né? Olhando aqui, parece até um pouco mais simples do que realmente é a inteligência que é criada por trás dela. O usuário digita algum assunto e o site sugere as tags que já são adaptadas no sistema que sejam relevantes para ele. Inclusive, eu propondo aqui combinações de mais de uma tag. São 400 tags, né, que eles trabalham hoje.
Principalmente, eu acho que eles conteúdos que precisariam ser trabalhados, mas hoje o site tem uma carga de 1.200 tags.
E, inclusive, são mais. Eles têm várias formas diferentes de chegar ao mesmo assunto, e aí é um lance de o site aprender com o usuário como é que vai digitar para encontrar o assunto que ele quer. Para encontrar Corinthians, ele pode digitar Corinthians, pode digitar Timão, que o site vai entender o que é. E toda essa inteligência fica a cargo do administrador, né, porque a ferramenta permite isso.
A gente percebeu aqui também que é muito importante um trabalho de formigação, porque quando eu falo de tricolor, eu posso estar falando tanto de Fluminense quanto de São Paulo, né? Ainda está em fase de implementação, mas já foi pensado para que o autocompletar ele tire essa dúvida, né? Porque você está perguntando por qual tricolor. E tricolor nem é um caso tão grave, mas quando eu falo de campeonato brasileiro, eu posso estar falando de campeonato brasileiro de N modalidades, né? Então, poxa, você quer saber do campeonato brasileiro de futebol, ou de vôlei, ou de handebol? Então, o sistema foi preparado para isso. Quer dizer, está sendo preparado para
isso. Nem tudo está aqui preparado. Se puder alguma coisa que esteja no ar ainda, está na entrega. E outra coisa bacana é o fato do site aprender com o usuário. Então, a experiência tem essa liberdade de repente perceber que os usuários estão buscando uma tag de um jeito diferente. Está escrevendo, sei lá, Beckham com a letra E no final. Então eles conseguem ir lá no sistema e criar essa outra forma de acessar essa mesma tag. Esquerda
do campeonato alemão competitivo.
É,
trabalho
da gente,
do campeonato do
Galatasaray. E o menu, né, que a gente optou por esconder um pouco ele ali, da forma mais convencional, mas ele continua existindo. O usuário consegue acessar as sessões do site, consegue acessar as modalidades, né, de maneira concreta, consegue acessar as páginas dos talentos da casa, dos jornalistas da ESPN, e dos programas do Twitter. Então, depoimento aqui de um usuário, eu curti. Eu não senti falta do menu porque ele continua lá. Fora a sugestão da redação, que também, ao meu entender, funciona como menu. A sugestão da redação são essas tagzinhas embaixo do campo de busca aqui. Foi até o pedido da ESPN para eles terem mais controle.
O que tem de mais novo, o que tem de relevante e de importante nesse vídeo?
O que é importante para o mundo do esporte?
Então, na sexta-feira de manhã, os resultados eles sempre estão até padrão nas sugestões da redação.
E até legal aqui, a busca ela tenta estimular o usuário a usar a intuição dele para encontrar alguma coisa. Então, o tempo, a ideia é que o usuário consiga aprender que toda vez que a gente está ESPN.com.br/Corinthians, ele vai cair na página do Corinthians. Mas se ele quiser ser mais específico, porque ontem teve o jogo do Corinthians, ele quer saber como foram os gols, ele pode digitar Corinthians/gols, ou ele pode digitar Corinthians/brasileiro, ele vai cair uma página para ver se o que ele está procurando. E o nome de tag. Essa aqui é uma solução que a gente encontrou, ela aparece uma rodapé de toda a página, aqui embaixo. Como a gente ocultou o menu, deixou ele visando o tempo todo, a gente precisa de uma nova forma para estimular que o usuário continuasse navegando por outros assuntos que não aprendeu ainda bem. Então, essa nome de tag aqui é uma forma de mostrar assuntos que estão relacionados com o que ele está vendo. É uma forma de estimular que ele continue navegando por ações relacionadas àquele que ele está vendo, sem perder o fio da meada da navegação. Inclusive, mostrar ali, tem até uma cor um pouco diferente, mostrar a tag de patrocinadores e exibir conteúdo desses patrocinadores ali no site. Então, por exemplo, na tag Palmeiras, a gente provavelmente envia ali um link para o site da Fiat, porque ela é patrocinadora. Uma coisa bacana que foge um pouco da interface do site, mas também facilita a encontrabilidade do conteúdo, é o fato do browser aceitar a situação do espaço. Então, é mais uma forma da gente fazer com que o usuário acerte de estar em São Paulo com espaço, com acento, sem acento. De qualquer forma, ele vai ganhar a mesma página. Outra coisa bacana, que serviu bastante para reforçar o conceito de tag, já que a gente propôs esse lance, se tem barra alguma coisa, esse conceito de barra que você quer, que você procura, a gente procurou sempre utilizar, reforçar visualmente esse conceito da tagzinha cinza ali, inclusive em cima do conteúdo de mim, em cima das fotos. Então, se eu estou mostrando ali uma tag do surf, uma foto de um surfista, por que não convidar esse cara a conhecer a página do surfista no site? Ou se esse surfista está usando uma roupa de surf de uma vez famosa, por que não convidar ele a conhecer a página dessa grife no site da SPM? Mais ou menos no esquema que eu apresentou aqui do Apple. Esse MSD é uma área da home, daquele mosaico da home, que a SPN reservou para deixar o usuário escolher o que ele quer ver ali para ver se ele está no site. Então, você consegue ir lá e dizer que suas tags favoritas são Palmeiras, futebol e poker. E aí, para ver se você entra no site, você vai ver um conteúdo novo ali, um conteúdo atualizado sobre aquele assunto. É uma forma de deixar o usuário personalizar a própria página. E o Zonalib, que é uma coisa até que entrou no ar aí, quando a gente está para entrar, que é um espaço que é espelhável para o fã do esporte publicar o conteúdo dele no site. Então, eu vou poder entrar no site da SPN, criar um blog, spn.com.br, e colocar lá as notícias do meu time, as resenhas que eu escrevo sobre futebol, e aí, através das ferramentas de Web 2.0, a gente consegue valorizar esse conteúdo na home, trazer o que é mais relevante. Tá? E sobre conteúdo, essa aqui é uma página de uma notícia mostrando tudo isso que eu mostrei agora, só que em um único lugar, né? Aqui embaixo do meu tag. E a publicidade também já aparece contextualizada com o assunto que ele está vendo, porque isso, ela é comercializada assim, no final das contas. Aqui um exemplo de página que a gente lida, com foto, uma série em cima das fotos, um vídeo, uma coisa que seja bastante para ser valorizada nesse site, porque eles têm produzido muito conteúdo na TV. Então eles queriam templates que abrigassem esse grande volume de vídeo e tal. Tanto que aqui nas estatísticas desses últimos meses, houve um grande aumento de quantidade de conteúdo. Você vê, são 9 mil notícias por mês, 1.800 posts, 3 mil fotos, 1.500 vídeos e 600 áudios. Então houve também um crescimento no conteúdo multimídia, principalmente porque esse site já suporta esse tipo de conteúdo. Tá? E o conteúdo 360, que é a plataforma de vídeos dele, que continua existindo e está mais integrada com o novo portal também.
Bom,
como
eu disse,
eu
acho que esse resultado, só o que a gente conseguiu, desde que o site foi lançado no dia 29 de julho desse ano. Bom, eu acho que o mais bacana de você lançar um site é ver a reação do público, né? Esse site foi bem curioso porque ele polarizou muito. Pessoas que elogiavam, disseram que adoraram, e gente que simplesmente odiou. Essas críticas foram super interessantes porque o projeto ele teve um tempo muito curto para desenvolvimento. A gente começou a falar dele em abril, tinha um deadline super apertado porque não podia perder a oportunidade das Olimpíadas. E até mesmo do X Games, que esse ano teve uma das primeiras semifinais, porque ele gostou muito do campeonato foi realizado aqui. Então, com esse deadline, a gente tinha o prazo de até junho lançar. Ou seja, de abril a junho, teve um trabalho de fazer brainstorm, tudo, né? A produção, o Fabrício funcionou até um pouco diferente, porque em vez de trabalhar a dupla de. Arquiteto, design, interface e programador, ou seja, foi um núcleo mesmo dedicado para fazer a coisa no PC, colocar no ar e ajustar as ferramentas até em tempo real, né? Então, o resultado foi até gratificante para a gente. Daí, pessoas que gostaram das fotos, acharam bonito. Outras pessoas que criticaram muito a navegação, mas achei confuso. Mas não sei se é uma questão de costume. Bom, estou empolgado com algumas coisas em relação ao design e alinhamento. A primeira página a gente usou um mosaico até para se diferenciar um pouco dos outros portais e dar uma ideia de movimento, esporte. E a gente percebeu que tem um número de pessoas com transtorno obsessivo compulsivo altíssimo. Não está alinhado, precisa estar alinhado. Curiosa, ele mal sabe que nas primeiras jogos estava muito mais desalinhado. A gente acabou até fazendo umas adequações em tempo de projeto com a SPM, mesmo antes de troar. Ah, essa aqui eu adoro, né? Velho, eu achei muito ruim esse site. Tá organizado, os blocos estão todos jogados, não tem simetria nenhuma. Até um questionamento que é válido, né? Poxa, desde quando a tag é novidade? Caralho, antes de fazer uma nome de tag, tem que fazer isso, entendeu? Visto até essa polarização, a gente não esperava um resultado tão positivo, né? No primeiro mês de lançamento, que foi lançado 29 de julho, a gente já registrou de cara um aumento de 40% na audiência. É um pouco discutível esse aumento, obviamente, no primeiro mês, porque a gente pegou cara nas Olimpíadas, até por ser um lançamento, a emissora bombou o tempo todo, ficou sendo chamada em todos os programas, mas esse número se manteve no pós-Olimpíada e ele continua em alta. Então a gente falou, poxa, foi a Olimpíada, com certeza funcionou, mas as pessoas começaram a se interessar pelo site e a voltar ao site nesse período. Bom, o site, como eu disse, estava na segunda ali do ranking de sites de esportes, estava muito abaixo da 20ª posição e, para nossa surpresa, fechou o ranking do Ibope Net Ranking de setembro na 11ª colocação, ou seja, teve um ganho de mais de 10 posições num período curto. Claro, está longe de ser um Globo Esporte, essa posição é até interessante, porque se você for ver nesse ranking os 6 primeiros sites de destaque, são sites que estão associados com portais de conteúdo, né? Então, eu tenho o Terra Esporte, o Globo Esporte, o MSN, e o Globo Esporte, que apesar de ser um pouco independente, está encapsulado dentro de Globo.com, que acaba alcançando muito dinheiro. Bom, uma grande conquista mesmo foi o maior envolvimento da equipe de redação do site. Como eu disse, tinha uma equipe dedicada para o site, que era minúscula, e os talentos da casa, são os jornalistas, os colunistas, que não tinham envolvimento nenhum. Eles passaram a colaborar, a criar blogs, a se empolgar. A SPN teve um trabalho enorme. Os jornalistas, eles estavam espalhados em vários portais. Então, tinha jornalista com blog de avanço, jornalista com blog no UOL. A SPN fez um trabalho de convencimento e falou: não, vamos, venham todos para cá que a gente garante dar condições legais, vamos fazer uma coisa bacana. E isso fez a diferença. O site começou no lançamento, no dia 29, tinha 300 tags cadastradas. Hoje já está com um número de 1.200 tags. Obviamente que aí, nesse número tem alguns sinônimos, né? Ou seja, quando eu falo de Corinthians, tem o Timão, Alvinegro, Rubro Negro, todos esses sinônimos que estão encapsulados, mas teve um aumento considerável. E o uso das ferramentas do portal na programação do Rádio TV. Enquete é um caso clássico. Se você acompanha, ouve SPN, você vai perceber que eles estão divulgando o tempo todo, convidando o usuário a participar via site. Então, esse foi um ganho bem bacana para a gente. Bom, resumindo o que o site trouxe aí para a SPN, que é um visual diferenciado. Ele é moderno, sim, é inovador, uma publicidade segmentada, maior participação do usuário, estrutura modular e esse conceito de um novo site a cada tela. E a gente volta à discussão. Poxa, o que foi melhor para ele? Ser generalista ou especialista? É isso. Bom, olha só, Eu vou falar até isso. A apresentação está no SlideShare com o Revive 08 e com o Revive.
Pessoal, a gente tem pouco tempo para perguntas. Eu só vou pedir para quem quiser fazer.